Playbook. Ataque, defesa, estratégias e até garfo e faca. O podcast para todos os fãs de futebol americano, dos especialistas, novatos e famintos. Playbook, na Central 3.
E não é que nós estamos de volta depois de um longo e tenebroso inverno. Nesse meio de caminho já teve, o inverno já chegou lá em Game of Thrones, o inverno já caiu, a muralha já foi pro saco.
Bom spoiler.
Já começa assim, dando spoiler, isso, né, Rafael Bellatini?
Bom.
E olha que o Playbook tá de volta ao vivo, agora a gente pode dar oi pra câmera.
Olha só.
Não, você tem uma câmera aqui, na sua frente aqui, ó.
Nossa senhora.
Sim, meus caros amigos da Central 3... Você está ouvindo a edição de número 11 do Playbook. É porque foi tão rápido, foi um começo tão gostoso, mas tão rápido, que passou assim, ó. E aí acabou a temporada da NFL, a gente prometeu, voltaremos e voltamos com mais gente, ou não, né?
Mais ou menos.
Mais gente virtual do que presencialmente. Eu estou no estúdio, neste momento, ao vivo, aqui na Central 3, para você que ouve ao vivo a nossa Central 3... Nessa quarta-feira, 13 de setembro, é 2017 ainda o ano, né?
Isso, 2017, parece.
É, depois da semana 1 da NFL, depois de tanta expectativa, de tanta ansiedade para a volta da temporada regular, depois dos jogos que a gente acompanhou de pré-temporada, aqui estamos. Estou eu, Conrado Giulietti, Rafael Bellatini aqui na minha frente.
Tudo bem, Conrado?
Leandro e a minha direita, para lá e para cá, mexendo com todos os... os botões possíveis para Cacau. Bom, com as câmeras. E no Skype, lá está ela, Cacau. Dá um oi aí pra rapaziada.
Oi, gente. Oi, Conca, Rafa. Tudo bom?
Cacau é a nossa Luísa Mel também, né?
Isso,
tem um lado. Ela... Então, se você assim quiser abandonar um bicho, eu vou passar o endereço da Carol. Ou da Carol e da Cacau, porque ela vai. Ela vai adotar o bichinho, né, Cacau?
Eu vou adotar. Inclusive, estou por Skype por culpa disso também.
Você adotou um cachorrinho abandonado, é isso?
Eu não adotei, eu resgatei. Eu vou tentar achar uma família boa para ele. Inclusive, não, aos não, ouvintes, quem quiser um filhotinho... Oi?
E abandonou o programa. Resgatou o cachorrinho abandonado e abandonou a gente.
Eu não abandonei, eu estou aqui. Só não ia dar tempo de chegar
só
aí com esse trânsito.
Só briga, porque eu já prometi briga pra ela.
É, o Rafael Bellatini, no nosso grupo do WhatsApp, prometeu que vai acabar com o Eli Manning, o que não é tão difícil, pelo que nós vimos na primeira rodada. E a Cacau deu aquela pipocada. Mas assim, olha, entre as novidades... Oxi. Entre as novidades que a gente vai ter nessa nova temporada do Playbook, é isso, nós teremos algumas edições ao vivo, como essa aqui de estreia. O nosso time tem também o Gustavo Faldon, torcedor do ex-San Diego Chargers, agora LA Chargers. E ninguém vai pra lá, né? Ninguém vê o jogo e tudo mais, tem essa história também.
Mas os Rams, mas também... O estádio dos Chargers tem que vai lotar, né? Porque o estádio é pra... Velho, eles vão jogar na Vila Belmiro, é pra 25 mil pessoas.
Uma provocação. O Faldon tá fazendo turno da noite, ele vai participar gravado, assim como o nosso mais novo elemento, o nosso mais novo quinto elemento, sexto elemento.
Nosso mascote.
Nosso mascotinho.
Nossa,
nosso...
que mascote, prefiro cachorrinho aí.
Como é que é o nome dele? Porque ele falou que quer ser chamado pelo nome, eu não sei o nome dele, eu só sei o apelido.
Eu não sei falar o sobrenome dele. Então
é Ricardo
Pim. Eu adotei o cachorro aqui hoje e a gente adotou ele.
Ricardo Pinsinger.
Ou é
Pinsinger?
Então, eu não sei como é que fala o sobrenome.
O nosso querido, popular Dolinho.
É o Dolly. Dolis.
Dolly, Dolas, mas ele quer ser chamado de Ricardo... Então, assim, é o Ricardo Pinsinger. O cara é tão fanático pelo seu time na NFL, aliás, mais do que o de futebol, do nosso futebol aqui brasileiro, que ele tem tatuado... Certo?
Certo. Na perna, né?
Na perna, o símbolo do New England Patriots. É uma coisa assim... Tava pro
Sefevira. É nada, vamos falar do Cincinnati Bengals que ele gosta.
Então, se vocês concordarem, antes da gente cair aqui pros resultados, a gente já vai dar aquela passada, aquela lapada nos 15 jogos. Placar e um destaque, placar e um destaque. É, eu vou fazer aqui uma rápida apresentação para você que está chegando agora no Playbook. De repente você não teve a oportunidade de acompanhar os nossos primeiros episódios na temporada passada. É, eu gosto sempre de dizer que o Playbook ele foi feito para todos os níveis de fã. Então você que está começando a se apaixonar pelo NFL, não conhece tanto tecnicamente, aqui é o seu lugar, é o seu podcast, porque eu, Conrado Giulietti, jornalista, cara que sou um entusiasta da NFL, não sou um entendido de futebol americano. Então faço o papel com esses especialistas que estão aqui comigo, com o Rafa, com o Faldon, com a Cacau e agora com o nosso Dolas, para fazer justamente o papel do cara que fica perguntando as coisas que você talvez tenha vergonha de perguntar. Então não tenha, eu sou o cara que paga o mico aqui. Não tenho um time, mas gosto muito do que envolve o entorno da NFL. E por isso mesmo...
E como paga mico, hein, Conrado?
E como paga? Nossa, vários, vários. E, então, dentro do Playbook, a gente tem um quadro que chama Football League, que é um projeto que eu tenho, que eu toco com o meu primo, que é um projeto que fala de comidas de estádio. Não só de NFL, mas muitos deles inspirados na NFL. Esse é o meu prazer pela NFL e pelo esporte. O que está em volta e o que se come enquanto eu jogo. E você, meu caro Rafael Bellatini?
Desculpa, eu tava...
Tudo bem? Como é
tudo
que
bem.
Você tá?
Não, eu acabei de ler uma coisa. Eu tava lendo aqui a Sports Illustrated.
Eu tava pensando no Eli.
Não, essa edição da Sports Illustrated, eu acabei de me deparar, vai ser um assunto que a gente vai discutir com toda certeza durante a temporada, mas perguntaram pra ele, tem aqui a frase, né, da semana, a grande frase, perguntaram pra ele se eles achavam que o Colin, se o Goodell achava que o Colin Kaepernick tinha espaço em um time da NFL. A resposta do Roger Goodell: I'm not a football expert. Ele é o comissário da NFL e ele disse: eu não sou um especialista em futebol.
Dá discussão.
É por isso.
Dá discussão, porque às vezes o cara for muito apaixonado, mas me parece um tanto quanto...
No mínimo contraditório.
Contraditório. Mas, Rafa, é o seguinte, nós estamos se reapresentando aqui. Falei por que eu gosto de NFL, quem eu sou. Fala você aí.
Bom, eu acompanho o NFL há muito tempo, quando uma Sports Illustrated chegou na minha mão, em 97, eu descobri que existia um negócio chamado Super Bowl. Eu comecei a acompanhar um pouquinho, era difícil, não tinha internet ainda. E conforme as tecnologias foram melhorando, a gente começou a assistir mais e mais e mais, e a internet ajuda muito isso. Hoje em dia, terça-feira, como eu não consegui assistir o Monday Night Football, porque eu ia entrar cedo no trabalho, eu acordei às 3:30 da manhã e assisti o condensado do Game Pass, o jogo do Denver Broncos contra os Chargers. Então, fica meio claro aí que não dá pra perder NFL nunca, né?
Você gosta demais, já falou que torce pro Patriots?
Torço pro New England Patriots, ali nessa... Era o Super Bowl que eu descobri, era Green Bay Packers e New England Patriots. Os Patriots perderam e eu escolhi o time perdedor. Foi isso.
Que romântica história.
E você, Cacauzinha, fala aí, por que que você gosta de NFL? Fala aí da sua paixão pelo futebol americano.
Minha história não é tão bonita que nem a do Bella, não. Mas eu sempre gostei muito de qualquer esporte e eu sempre fui muito apaixonada pela cidade de Nova York. E entre os esportes que eu assistia, eu preferia o futebol americano. Mas eu passei a acompanhar mesmo quando eu comecei a jogar, 4 anos atrás. E aí eu virei...
Ninguém escolhe
aí eu fiquei
os
mais
Jets,
fanática
né?
ainda
ninguém
pelo
escolhe os
New
Jets,
York
né?
Giants.
Ninguém escolhe os Jets, é incrível, cara. Ninguém escolhe os Jets.
Não, mas eu tenho um motivo um pouquinho especial pra nem ter pensado, nem cogitado ainda bem o Jets.
É assim que surge mesmo. Ninguém torce pra um time que não tá indo bem. Vamos ser sinceros. Ninguém vai começar a assistir futebol americano e, vou torcer pra esse time. Vou torcer pra aqui, Cincinnati Bengals perdeu de zero. Vou torcer pro Cincinnati Bengals. Gosto do Andy Dalton. Não, não é assim, né?
Você não vê muito novos torcedores do Browns, por exemplo, né? Não tem muita...
Gosto muito, eu acho legal quem escolhe. Tem muito carisma, muito... O Cleveland Browns é um time que eu tenho por alta conta. É uma equipe que eu gosto bastante por todo... Porque aí já passa do momento de ser ruim pra ser caricato. Eu aproveito e mando um abraço pros amigos que tem...
Renascendo.
Sim. A gente vai falar bastante disso aí, mas os Browns estão voltando. Estão voltando, quer dizer, não sei, porque nunca foram bons, então...
É, estão fazendo alguma coisa. É, bom, temos três integrantes do time Playbook ao vivo e temos dois que gravaram porque estão na labuta, estão trabalhando, estão falando de NFL, provavelmente, estão produzindo coisas de NFL. Um deles é o torcedor dos agora...
Los Angeles Chargers.
Gustavo Faldon. Fale, Faldon.
Olá, Conrado, Cacau, Belatini e Ricardo Pinsiger. E também o ouvinte da Central 3. Aqui quem fala é Gustavo Faldon. Infelizmente não posso estar aí presente com vocês, mas estou presente de outra forma, à distância, aqui para dar minha saudação inicial na segunda temporada do Playbook, né? Bom, vou me apresentar de novo para quem ou não conhece ou não estava nos ouvindo na temporada passada. Meu nome é Gustavo Faldon, tenho 27 anos, trabalho no site da ESPN já há 7 anos. Tive a oportunidade e o prazer de, como profissional pelos canais ESPN, cobrir os Super Bowls 48, 49, 50 e já sou um amante do futebol americano da NFL há 11 anos agora. E há 11 anos eu estava lá vendo meu primeiro lance de NFL, que foi o LaDainian Tomlinson anotando um touchdown. Então, por isso eu acabei começando a torcer pelo San Diego Chargers, mas eu sabia que o time era horrível, e agora nem San Diego Chargers chama mais, é Los Angeles Chargers, já que mudou de cidade. É isso, Conrado, um grande abraço para você e para todos, e um grande abraço também para o nosso ouvinte aí da Central 3, e vamos com tudo na segunda temporada do Playbook.
Vamos sim, Faldon. E como a gente, enfim, está trabalhando em horários diferentes, tal, vai ter momentos que o Faldon é quem vai estar aqui comandando o nosso podcast, às vezes o Rafa, às vezes a Cacau, e até mesmo o nosso querido Ricardo Pinsinger. A Cacau falou que assusta Pinsinger toda vez que a gente fala Pinsinger.
Okay, eu já tenho medo dessas coisas.
Agora, o cara que grava e que não comparece, ele tem uma desvantagem, que a gente pode comentar o áudio dele.
Ah, lógico.
Então daqui a pouco o Faldon vai voltar, vai dar dica de fantasy. Se a gente não gostar, a gente pode cornetar, ele não vai poder responder, certo?
É lógico.
E assim como o Ricardo Pinsinger também não vai poder. Aliás, vamos conhecer um pouco mais do nosso querido Dolinho? Fala, Dolinho.
Boa noite, Conrado, Belatini, Cacau, Faldon e ouvinte da Central 3. Meu nome é Ricardo Pinsiger, esse é o primeiro playbook que eu estou participando, não do jeito que eu queria, porque eu queria estar aí com o Conrado, com a Cacau e com o Belatini falando sobre futebol americano, mas não foi possível, então estou me apresentando para os senhores. Meu nome é Ricardo Pinsiger, eu tenho 20 anos de idade, sou um projeto de jornalista, ainda não estou formado, e sou torcedor do Pittsburgh Steelers. É uma história um tanto quanto curiosa. A primeira temporada de NFL que eu acompanhei foi a de 2007, a que o New England Patriots do Rafael Belatini venceu 16 jogos e perdeu no Super Bowl para os Giants da Cacau. Então eu tinha tudo para torcer para os Giants, né? Tinha tudo para me apaixonar pelo Eli Manning, mas eu conheci o Troy Polamalu antes e fiquei completamente maluco pela cabeleira do Troy Polamalu. Eu saía na rua, eu tinha uma peruca grande daquela. Essa história é verídica, vocês podem não acreditar, mas ela é verídica. Eu tinha uma peruca e eu saía nas ruas de São Paulo com aquela peruca e uma camisa dos Steelers que eu tinha. Porque eu falava que eu queria ser como o Troy Polamalu quando eu crescesse, etc, etc. Mas eu não entendia muito do esporte. Aí fui acompanhando mais, fui lendo, vendo mais jogos e comecei a torcer para o Pittsburgh Steelers. Fico muito feliz de estar aqui com vocês, vamos falar muito de futebol americano. E é isso aí. Obrigado pelo convite aí, Conrado, e...
Ele não se ajuda também.
Dolinho, né? Queria ser Maria Bethânia.
Vocês podem não acreditar, mas eu tinha uma peruca. Você acha que eu vou guardar esse áudio, não?
Eu acho que a parte do fiquei maluco pela cabeleira do Polamalu, a gente tem que guardar e virar um meme do podcast.
Vamos guardar, já tá guardado. E, bom, e vocês viram que começou o primeiro bullying com ele quando eu falei que ele torcia pro Patriots. Ele
Cincinnati
tem,
Bengals.
Ele tem tatuado uma... Ele tem o escudo do
Steelers.
Do Steelers na perna. O cara é maluco.
Big Ben na outra perna. Vou dar essa ideia pra ele.
O cara é maluco. Bom, feitas as apresentações, repito que você vai nos encontrar aqui. Reforço que você vai nos encontrar aqui toda semana. né, quartas, às vezes terças, a gente vai sempre falando, mas isso para você, se você quiser ouvir ali na hora, no ao vivo e tal, mas a graça do podcast é que você pode baixar para ouvir, e se você usa agregadores de podcast, assina o nosso feed que toda semana vai pingar lá para você uma edição atualizada do Playbook. Cacau, Belatini, tudo pronto? Vamos na lapada de resultados?
Vamos nessa?
Então vamos de fato, depois de alguns minutos aqui de apresentações, de boas-vindas, ou de retorno, de saudações de retorno aqui na Central 3, chegou a hora da gente falar da semana 1 da NFL e os jogos, porque a bola já voou nos Estados Unidos. Vamos nessa, vocês fiquem à vontade aqui, eu vou dando os resultados, a gente vai trazendo alguns pitacos, lembrando que daqui a pouco a gente aprofunda também alguns temas que foram destaques nessa semana 1. A NFL começou no feriado do dia 7 de setembro, na última quinta-feira, com uma vitória surpreendente.
Retumbante.
Do o Chiefs. O Kansas City Chiefs do nosso Cairo Santos meteu 42 a 27 no New England Patriots, com Tom Brady não lançando sequer uma vez para touchdown.
É o fim da dinastia. É o fim da dinastia mais uma vez, né? Foi assim em 2014, foi assim em 2008, quando foi contra os Chiefs que o Brady se machucou e ficou fora da temporada. É, muita coisa precisa ser arrumada em New England, a gente vai conversar desse assunto ainda.
Sim.
Mas grande vitória dos Chiefs, viu? Inesperado, o Alex Smith fazendo uma atuação que ninguém nunca tinha visto, né? São 6 jogos na carreira dele com mais de 300 jardas, foi muito bem de fato.
Cal?
Exato. Desse jogo, acho que o que mais surpreendeu, na verdade, foi o calouro, né?
O Kareem Hunt.
Foi a melhor estreia em números da história da NFL. O menino fez 3 touchdowns e depois de ter um fumble no começo do jogo, né? Isso que é mais impressionante. Quando você espera que isso vai acabar com a cabeça de qualquer calouro que tá ali estreando contra o campeão da NFL, o menino vai lá e dá a volta por cima. Muito bom.
Bom, chegamos então ao domingo, ao primeiro domingo de muita NFL. Tivemos a vitória do Buffalo Bills sobre o New York Jets, 21 a 12.
Duelo que ninguém queria ver, que ninguém se importava. Os Bills assumem a liderança da AFC East, mas ainda é um time que vai brigar ali para no máximo ficar em segundo lugar contra com os Dolphins, mas os Dolphins são favoritos. Os Bills em reconstrução, os Jets, sei lá se é desconstrução ou construção.
É, a Cacau ficou feliz, ela odeia o Jets, né?
Eu não odeio Jets, gente, eu tenho dó. Mas eu acho assim, desse jogo, a parte mais legal é que eles estavam disputando a liderança da divisão que tem o Tom Brady, entendeu? Ah, é muito bom isso, gente.
Isso não é a primeira vez. 2014 foi assim.
Bom, teve um jogo também que chamou a atenção, que foi um atropelo, né? Primeiro que vale dizer que os Estados Unidos, nesse fim de semana, passando por furacão para tudo quanto é lado, né?
Sim.
E aí nós tivemos o jogo entre o Houston Texans e o Jacksonville Jaguars, inclusive com menções, né, feitas e homenagens às vítimas, né, das tragédias naturais lá em Houston. Mas aí em campo o Jaguars não tomou conhecimento, 29 a 7. Começa você agora, Cacau.
O Jaguars é assim, é incrível, gente. Um time como o Jacksonville Jaguars passar por cima é, no mínimo, curioso, né? Existe uma página, qual que é? Eu tô tentando lembrar o nome da página que faz... Bela, que faz muita zoeira com o Bortles.
É, tem
algum... Você sabe qual é?
Tem um tweet até que fala do teu Bortles Stats, né? Que tem lá os Super Bowls perdidos pelo Tom Brady 2, por Peyton Manning também, não sei o que lá. E Blake Bortles jamais perdeu um Super Bowl. Mas eu queria até, desculpa te interromper um pouquinho, Cacau, mas
não.
O que tem que ser visto, e a gente vai conversar disso aí também, é a questão do Houston Texans. O time é um arremedo, o time é um absurdo, e se não tomar cuidado, nesta quarta-feira que enfrenta o Cincinnati, vai levar outra traulitada. É um time que está tomando decisões erradas atrás de decisões erradas.
Bom, tivemos...
Muita inconstância, principalmente... Desculpa.
Pode seguir, Cacau. Mas eu ia
falar... Muita inconstância com o quarterback nos Texans, né? Quando o time tem tanto problema com a definição de um quarterback, não dá pra esperar muita coisa também.
Bom, tivemos ainda no domingo a vitória do Pittsburgh Steelers, o time do nosso Dolinho, 21-18 contra o Cleveland Browns. O que dizer desse resultado?
Vitória esperada, mas era normal. Afinal, o Big Ben venceu a 11ª partida em Cleveland. Nenhum quarterback dos Browns, desde o retorno de 99, venceu 11 partidas em Cleveland. Então, o Big Ben é o quarterback com mais vitórias na cidade desde 99. Só que não foi tão fácil quanto esperava. Acho que um pouco pela melhora do Cleveland Browns e bastante pela uma falta de ritmo, uma falta de entrosamento na equipe dos Steelers.
E o menino Kaiser aí mostrando uma boa atuação, né?
Boa atuação, ele muito bem, e também o TJ Watt, que é defensor dos Steelers, que é irmão do JJ Watt, e foi muito bem.
Os números do TJ Watt foram melhores que o do JJ Watt.
É a melhor estreia de um calouro defensivo em 30 anos.
Exato.
Tivemos no Arizona a vitória do Detroit Lions por 35-23 sobre o Arizona Cardinals.
O primeiro passe do Matthew Stafford como o quarterback mais bem pago da história foi uma pick six. Mas aí ele foi lá e se redimiu uma vitória. E olha, Carson Palmer, seu tempo
já passou. Será que eu jogo uma flagzinha aqui de leve já?
eu achei que você ia jogar, hein?
Vamos jogar uma flagzinha? Vamos jogar.
Pode jogar.
Flag! Opa! Tem falta na jogada!
Flag, flag! Aliás, a voz das nossas vinhetas é de Everaldo Max, tá? Pra você que tá conhecendo o playbook. Bom, o que é o flag? Flag é o momento em que eu, ignorante que sou, não entendo quando eles começam a falar muito técnicas. Se bem que pick six vocês me ensinaram na temporada passada.
Mas é sempre bom reforçar.
É sempre bom reforçar. Então, por favor, repita a sua frase e depois a explicação.
O primeiro passe do Matt Stafford como quarterback mais bem pago foi uma pick six.
E o que é uma pick six?
Pick six é uma especialidade de quarterbacks. Tipo Mark Sanchez, tipo Fitzgerald, é quando o quarterback lança a bola, ela é interceptada e retornada para touchdown. Como o defensor pega e leva para end zone e vale 6 pontos, é a famosa pick 6.
É uma, pegada que valeu 6 pontos.
Isso aí.
Caraca, gostei. Mais alguma coisa a acrescentar na nossa flag, ô Cacau?
Na flag não, tá tudo certo.
Perfeito, pô, gostei. Então é isso. Então, quer dizer, o cara, na primeira dele, como...
Primeiro como quarterback mais bem pago da NFL. Ele assim, renovou o contrato dele com os Lions e lançou uma interceptação. E aí o defensor foi lá e retornou para a touchdown. O Arizona saiu na frente, mas depois... Ah, Carson Palmer.
35-23, vitória para a franquia de Detroit. Bom, lembrando que nessa rodada, por conta aí dos furacões para lá e para cá, Miami não jogou. Na verdade, jogaram em Tampa, na Flórida,
tá,
né?
Tá complicado, viu?
Tá complicado, era um clássico local.
Não, e tá complicado porque agora vai fazer 16, os dois times vão fazer 16 jogos seguidos.
Seguidos, né? Eles vão jogar...
Solta qualquer pretensão.
Eu tô falando de Dolphins e Buccaneers, eles vão jogar na rodada que seria a rodada de bye deles.
Isso, aí serão da rodada 2 a 17 seguido. É difícil demais.
Se você é fã dos Dolphins, como o Paulo Antunes...
Meus pêsames.
Além dos seus pêsames, eu vou depois contar pra vocês porque que eu tô torcendo muito pro Dolphins tomar 3, 4 porradas logo de cara.
Opa.
Tem interesse. Tem interesses. Bom, seguindo com os resultados da semana 1, chegamos agora na vitória dos Falcons sobre o Bears. Ah, Chicago Bears. 23-17, eu não vi nada desse jogo. Você viu, Cacau?
Eu não assisti o jogo, mas já ouvi falar que o Chicago Bears não tá essa maravilha que foi na pré-temporada, né? Muito se falou que eles mostraram um respiro, mostraram que as escolhas do draft tinham rendido, mas não, tomaram uma surra aí. Já esperada a surra também, não
sei. Sim, foi menos surra até do que eu esperava. Eu achei que o time se porta um pouquinho melhor, mas eu acho que, na verdade, Atlanta Falcons não foi aquele Atlanta Falcons da temporada passada. A gente tem que lembrar que eles perderam o coordenador ofensivo que saiu para ser técnico lá no San Francisco 49ers. Aí é outra pessoa trabalhando com o Matt Ryan. Isso muda um pouquinho a dinâmica do time. Venceu como tinha que vencer. Agora os Bears, semana 8, para termos Trubisky como titular.
É isso? 8? Tô anotando aqui. Bom, a única franquia que zerou nesta rodada 1...
Que beleza.
Foi a equipe do Cincinnati Bengals, que tomou de 20-0 do Baltimore Ravens. É o saco de pancada da temporada?
Eu acho que tem esperado um pouquinho a atuação do Andy Dalton, tá?
Ano passado foi o Cleveland Browns, né? Que tomou...
Não, na verdade sempre...
0-16,
né? 0-16, na verdade, só tem um. Foi o Detroit Lions em 2008. Os Browns foram 2-14, foram 2-14, ou 15, agora me foge a minha falha a memória. Mas a questão é que o Cincinnati Bengals deu tudo errado. O Andy Dalton fez uma partida que eu nunca vi o Andy Dalton fazer, não que ele seja um grande astro, mas é um bom quarterback que tem um time que tem opções para receber passe. O time precisa muita arrumação, acho que a janela está fechando lá em Cincinnati.
E na volta da aposentadoria do Marshall Lynch, tivemos Beast Mode na vitória do Oakland Raiders sobre o Tennessee Titans, 26-16. Teve Beast Mode, né, Cacau?
Não foi tão Beast Mode assim como era, mas foi bom. Eu até fiquei feliz com o meu fantasy, porque ele tá lá. Mas é muito bom ver o Marshall Lynch de novo em campo. É realmente impressionante o jeito que ele carrega essa parte do Beast Mode que você tá falando, esse momento foi... Eu acho que tem uns 4 ou 5 jogadores montados aí que ele vai quebrando os tackles. E espero que ele se dê bem lá, né? Porque é o lugar que ele gosta de estar. E o jogo foi um jogo muito legal, foi muito dinâmico. Ver o Derek Carr voltando também, o Mariota voltando de lesões, né? Foi um jogo de 2 quarterbacks novos que não decepcionou, não.
Eu só vou ressaltar que teve um lance nesse jogo, ainda na primeira metade da partida, em que os Raiders tiveram uma primeira para touchdown na linha de 1 jarda e eles tentaram 3 passes. 3 passes. Quem conquistou na 4ª descida aquela chance da primeira descida foi o Marshall Lynch trombando com todo mundo e caindo da forma absurda que ele sempre sabe fazer. E aí os caras tentaram 3 passes para o Amari Cooper, os 3 passes caíram no chão, e aí eles saíram com os 3 pontos.
Igual aconteceu naquele
Super Bowl.
Só não foi interceptado, mas eu não sei se é perseguição com o Marshall Lynch, na linha de uma jarda, não, Marshall Lynch, a gente vai tentar um passe, é mais legal.
Vamos acelerar um pouquinho aqui nos resultados da semana 1, porque ainda tem muito mais, a Cacau falou do Fantasy, já tem dica de Fantasy com a nossa dupla virtual, o Gustavo Faldon e o Ricardo Pissinger. Vamos falar do jogo que foi lá na Filadélfia. Esse jogo, aliás, teve uma lesão grave nesse jogo aqui, não teve? A vitória dos Eagles sobre o Redskins, 30-17. Você comentou comigo, né, Cacau? Teve uma cena feia aqui, não foi nesse jogo?
Foi, teve uma cena bem feia do cornerback dos Eagles. Me falhou o nome dele agora. Mas foi ele sozinho, torceu o pé, e o pé do jeito que ele torceu ficou, correndo para tentar marcar um passe. E na hora a imagem é bem forte mesmo. Mas o Eagles se recuperou, o jogo foi um jogo muito legal. Carson Wentz tá bem demais.
Ronald Derby.
Sim. O Wentz teve um jogo impressionante. 2 touchdowns, terminou com mais de 300 jardas. O Cousins sofreu um pouco com a defesa do Eagles e acabou... O Wentz teve o primeiro touchdown do Eagles foi maravilhoso, foi um passe... Eu odeio falar isso, mas tudo bem. Foi um passe longo e... O menino tá aí, né? Ele tem que provar. Ele teve algumas inconstâncias na temporada passada e começou bem. O Blount, que eu achei que deixou a desejar no jogo corrido dele... Mas, primeiro jogo dele com o novo time, vamos ver o que dá.
Bom, mais uma franquia que mudou de cidade. Na verdade, o jogo foi fora de casa, né? O jogo dos Colts jogando contra o Los Angeles Rams. E que vareio, 46-9 para os Rams.
Estádio
semi-vazio,
né? Nossa, o Colts
não consegue jogar sem o Luck. Só isso que eu falo.
Não, isso não é jogar sem o Luck. É você jogar com o Scott Tolzien. Scott Tolzien não é quarterback. Ele não tem nem nome de quarterback. Você vai pegar o Tolzien, você acha que vai pegar um cara ali na roça e vai colocar. Scott Tolzien não é nome. Isso, não é nome de quarterback.
Não, não fala assim.
Vou chamar o Dolinho de Tolzien agora.
Tolzien. Ô, Tozinhos, bom, o 49ers, que no ano passado foi a segunda pior franquia, né? Só ficou atrás do...
Na verdade foi a terceira, né? Foi a segunda pior, foi isso aí. Os Bears fizeram a briga pra pegar a vaga, isso aí.
O 49ers tomou dos Panthers, do Carolina Panthers, de 23-3. E tem uma discussão que a gente pode trazer daqui a pouco no Audible, que é a história do Colin Kaepernick, né?
Isso.
Que não tem onde jogar nessa temporada, mas tem a constatação, ou pelo menos a impressão no ar, de que bola pra jogar ele tem.
No lugar do Scottonzinho, por exemplo, olha só.
Só que a história dos protestos contra o racismo acabaram minando a carreira do Colin Kaepernick, até então QB dos 49ers, que estreiam com derrota.
Mas com Kaepernick ou com Hoyer, eles não mudaram a atuação, né? Continuou levando pancada. E Cam Newton não teve um jogo bom. Ele ficou com menos de 2 jardas, teve 2 touchdowns, mas não achei um jogo tão bom como ele geralmente faz. Mas é o primeiro jogo da temporada, né?
O Cam Newton, aliás, foi um dos caras que deu declarações antes do início da temporada regular, dizendo que o Kaepernick tem bola e habilidade, números suficientes para estar em uma franquia.
Mas o São Francisco precisa de ter tempo, né? O Kyle Shanahan, que era o coordenador ofensivo dos Falcons, chegou agora, está remontando. Talvez no próximo draft vai ter mais escolhas, afinal conseguiu enganar o Chicago Bears pela aquela troca ali do Trubisky. Vai ter bastante escolha no draft, pode montar um time. É reestruturação. Primeiro ano, não dá para esperar muita coisa, não.
Green Bay Packers.
Não tem o Reese no time, né?
Desculpa, Cal.
Não, tava falando que eles não têm o Reese para escolher as escolhas de draft, então isso já ajuda bastante.
Já é uma ajuda.
Vamos falar também da vitória do Green Bay Packers, 17-9 no Seattle Seahawks.
Gente, que jogo chato.
Jogo bom era para ser, hein?
O final foi bom. O começo quase terminou zerado o primeiro tempo. Se não fosse um field goal ali no finalzinho do primeiro tempo, teria terminado zerado.
Um pedido em nome do Tito Mectarian, de tantos torcedores do Seahawks que a gente conhece.
Sim. Aliás, o Tito é o cara mais citado aqui nesse podcast, é o que nunca aparece, nem ouve a gente.
Vamos proteger, salvem Russell Wilson, pelo amor de Deus, deem uma linha, coloquem, sei lá... Eu, ali naquela linha, tô fazendo o mesmo trabalho do cara. Porque eu não passo a expectativa pro Russell Wilson. Se você vê aqueles caras grandes na frente dele...
Fala, bom, tô tranquilo.
Isso, pô, posso ficar cegado.
Tô seguro. E porrada nele.
É porrada. Ele tem que se virar, tem que correr, tem que sair atrás. Se ele me ver, ele vai falar, pô, aqui eu tenho que me virar sozinho, que esse cara não vai me proteger. E aí ele já vai pensar a jogada sabendo que não tem proteção.
Bom, chegamos no Sunday Night Football. O primeiro da temporada foi um clássico. O American Team atropelou o New York Giants 19-3, vitória do Dallas Cowboys, que tiveram Ezekiel Elliott com liminar, justiça comum, permitindo que ele jogasse. Daqui a pouco a gente vai falar mais do jogo, mas eu queria uma manchete sua aí, Cacau. Foi um vareio e o Eli jogou nada, né? 19-3 para os Cowboys.
Acabou a paz. Essa é a manchete. Gente, foi difícil. O Eli, coitado, eu não queria ser ele naquele jogo, porque ele levou pressão o tempo inteiro. No primeiro tempo, o Giants só conseguiu ficar com a bola 2 minutos, no primeiro quarto, desculpa, 2 minutos com a posse de bola, ou seja, e durante o jogo todo não foi tão diferente, com exceção da primeira campanha ali do segundo tempo. Ou seja, a defesa ficou muito tempo em campo, e isso fez ela cansar bastante. E eu fico feliz que tenha segurado os Cowboys aos 19 pontos. Sinal de que é uma defesa boa.
Com o Ezekiel Elliott jogando muito, diga-se de passagem, como falaria o Crack Neto, mas é o seguinte, há controvérsias.
Há controvérsias,
mas vamos deixar para a sequência aqui do podcast.
Não há controvérsia quanto à linha ofensiva do Giants.
Calma, vamos passar para os jogos da segunda. Foi uma rodada dupla de Monday Night. E aí a gente aprofunda daqui a pouco os jogos. Tivemos primeiro a vitória dos Vikings sobre o New Orleans Saints, 29-19, algo a destacar do jogo.
A defesa dos Vikings muito boa, a defesa, aliás, dos Saints horrível.
O Super Bowl próximo agora é na casa do Minnesota,
isso,
Vikings.
Isso, no Bank, US Bank. Bank of America, esqueci o nome do banco que é.
Mas é lindo, é lindo. Isso. E tivemos depois um jogo que parecia morto. Confesso que dormi no meio do terceiro quarto com o Broncos atropelando.
Perdeu justamente o kicker. Perdeu o
que? Que isso? A manchete do jogo, e por favor, Yamin, não nos tire do ar, é que o Chargers ficou com o...
Eu diria que era meio óbvio
que
os Broncos não iam deixar o cu livre, eles iam bloquear o cu. Tava bem na cara.
Vocês podem explicar pra quem não tá entendendo nada? Se porventura, minha mãe tá ouvindo, vamos dizer. Minha mãe entrou agora no Facebook.
Pode terminar.
Deixa eu só deixar claro quem é o cu, né? Afinal, o cu de quem?
É o cu.
É Yong-Hoi Ko. Ele é coreano, ele é sul-coreano. Uhum. É K-O-O.
É K, expliquei.
K-O-O. É. Aqui a gente vai, lógico, adotar a expressão Ko.
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 Mas é cool.
Mas com um sotaque americano, ele vira o Yong-Hoi Ko.
Ele é o kicker.
É um kicker do calouro dos Chargers. Não foi culpa dele, o chute saiu um pouquinho baixo, mas ali...
Então, foi bloqueado no chute. Mesmo. Chute que levaria o jogo para prorrogação, né, Cacau?
Isso, ele acertou antes.
Exatamente.
Né?
E o problema não foi o cu. Foi a penetração na linha.
Ah, não. Aí, ela quer tirar
porque
junto.
Ele conseguiu.
Ah,
beleza, vamos seguir, né?
A gente...
O jogador do Bronx conseguiu penetrar a linha e tacar a mão na bola.
Isso.
No cu.
Isso aí.
Ai, senhores, passados os resultados da semana 1, sobrevivemos. Vamos pegar desses jogos alguns destaques para os nossos especialistas falarem e eu vou aqui metendo o bedelho também nessa. Lembrando que a pauta e o roteiro deste playbook de número 11, o primeiro da nova temporada, tem assinatura de quem? De quem?
Brought to you by Tolinho.
Ricardo Pissinger.
Ice cream alert! 654 Jose. Okay, 1-0. Brown, Richmond, 96 double! 96 double! Check out, what a player! Japan!
Alvin Ball, a chamada dos nossos QBs na linha de scrimmage.
Omaha! Bom, vamos falar de três jogos em específicos. Em específico, meus caros Rafael Bellatini e Cacau. Chiefs e Patriots, que foi o jogo que abriu a temporada, a gente já passou aqui um pouquinho. O Tom Brady não lançou para touchdown nesse jogo. Ele acertou menos de 50% dos passes.
Sim.
Que tentou, já falei, não lançou para TD. E segundo o nosso Dolinho, a defesa dos Patriots muito mal também. Concorda você, torcedor?
Vou começar aqui.
Do New England Patriots?
Primeiro que era um jogo difícil, isso todo mundo sabia. O time do Kansas City Chiefs é um bom time, ele tem ótimas opções no ataque, tem uma defesa fortíssima, uma das melhores defesas da liga, né? E aí com o Kareem Hunt ficou mais claro ainda, você tem o Tyreek Hill, que é um cara explosivo. A defesa dos Patriots, ela é uma defesa que tem dois corners muito bons. Mas com a aposentadoria do Rob Ninkovich, os Patriots sofreram muito para pressionar o cornerback, de forçar o Alex Smith. Os Patriots não conseguiram invadir aquela linha ofensiva e deram muito tempo para o Alex Smith fazer o que quisesse com a bola. E foi aí que o Alex Smith conseguiu. O ano passado ele teve um passe. O Kansas City Chiefs teve uma jogada para 75 jardas ou mais e não resultou em touchdown. No jogo contra os Patriots foram duas e dois touchdowns. Um passe de 75 jardas para o Tyreek Hill e de 78 jardas para o Kareem Hunt. O ataque dos Patriots, o Brady não completou tantos passes, sentiu muita falta de Julian Edelman. Ainda falta entrosamento, me parece, ali com o Cooks. Chegou agora o Cooks.
Okay.
O Cooks chegou do New Orleans Saints. Ficou meio óbvio a corrida pelo meio. Os Patriots tentaram ali... algumas descidas de quarta, umas quartas descidas, e aí estava muito óbvio, porque ele não tinha... Quando o Edelman está no time, geralmente ele faz aquela rota slant, aquela rotinha curta aqui pro meio, cortando pra dentro, e o Brady faz uma conexão rápida, ele se livra muito rápido da marcação. Sem ele, os Patriots ficaram óbvios que iriam pra corrida, e aí não conseguiu. Falta esse entrosamento no ataque, tinha muito passe pro Allen, teve acho que umas duas vezes, pro Brandon Cooks, que ou era muito curto ou era muito longo o passe. Então são acertos que o Bill Belichick precisa fazer, porque contra o New Orleans Saints a defesa deve sofrer mais uma vez e o ataque não vai sofrer. Então é hora de acertar para conseguir não começar 0-2. Lembrando que os Patriots do Bill Belichick só começaram 0-2 duas vezes na história. Em 2000, primeiro ano dele, 2001, Drew Bledsoe ainda era quarterback. Com Tom Brady, nunca 0-2.
Bom, mas nessas estatísticas, né, Cacau, tem a história de que as últimas três vezes que os Patriots perderam na primeira rodada, na semana 1, o que, que aconteceu lá na frente, lá no final?
As
venceram
três,
né? Super Bowl. Mas assim, essas estatísticas...
Estatúpidas. Não é estatúpidas?
É.
Oi? É, exatamente isso.
Mas eu gosto. Mas diga aí.
São coincidências, né?
Agora é o seguinte, vamos lá, vamos àquela discussão que parece meio café com leite, mas tá bom. Os Patriots foram mal demais, jogaram mal e tal, mas quanto que tem aí de mérito, por exemplo, do Alex Smith?
Bastante mérito dele, até por ter esse tempo que eu falei, o ataque é poderoso. Você tem o Tyreek Hill, que é um wide receiver que se apresentou, né, no final da temporada passada. O Kareem Hunt conseguiu superar aquele fumble que ele sofreu no começo, substituiu, putz, como ninguém, né, o Spencer Ware, que é um desfalque da temporada. O time dos Chiefs tem méritos totais, afinal foi muito bem no ataque e uma defesa maravilhosa, apesar que agora vai perder o Eric Berry pro restante da temporada. Mas é mérito total, é dos dois lados. Ninguém ganha sozinho, ninguém perde sozinho. Nesse caso, os Chiefs, muito bem.
Pode?
Posso ler o comentário do Dolinho?
Pode.
Alex Smith parecia o John Elway. Muito bom o elogio. E só pra comentar mesmo, acho que foram duas big plays que o Alex Smith teve. E isso era uma das críticas que faziam a ele nas temporadas passadas, que ele não saía da casinha, sabe? Que ele fazia o certo, fazia, mas não se arriscava. E ele teve dois passes longos que ajudaram bastante as campanhas do Chiefs. Foi bem legal ver ele se soltar mais.
Bom, o Cairo foi bem?
O Cairo chutou só extra point. Foi 6-6.
Nós demos uma zicada no Cairo aqui. O Cairo veio pro Brasil mais ou menos um mês antes do início da pré-temporada.
Ele machucou, né?
Fez uma porrada de...
Eu tava aquecendo, porque...
O Rafael Bellatini é um dos caras que zicou o Cairo.
Não, eu tava aquecendo porque é o seguinte, eu participei do training camp dele.
Meu primo Yuri também participou.
Eu acertei o extra point, o extra point eu consegui mandar lá dentro. E aí, até na programação, né, foram fazer matéria com ele e tudo mais, perguntaram do meu desempenho e ele falou que o Bellatini tem pinta de kicker.
Ele é muito clutcher, simpático, né?
Ele
é
porque
muito
na simpático. Hora da decisão, ele não tava tão bem no treino, na hora de decisão ele foi lá e acertou.
Você então, vê como o cara é gente boa,
tá,
né, cara?
Tá no meu currículo agora isso aí,
tem
um vídeo.
Ele deve ser bom no poker.
Ele é muito gente boa, cara.
Tá no vídeo, tá no meu currículo já, eu tô aí tentando uma vaga... Se o Aguayo teve duas chances esse ano, eu também posso ter.
Eu sei que assim, não bastavam as orientações do Cairo nos training camps que ele fez. Ele colocou a mão na massa, ou no caso, a perna, o pé na massa. E aí voltou lá para os Estados Unidos, se representou, tava com um probleminha.
Machucou. Ele tava, e antes da contusão na virilha, né? Ele tava muito bem. Ele não tinha errado nenhuma tentativa de field goal em todo o training camp. E aí ele se machucou antes do primeiro jogo da temporada, não participou. Só no último jogo que ele entrou para chutar um field goal, e foi de 48 jardas, mostrando que estava bem. E aí durante a temporada deve estar tranquilo.
Bom, passamos outro destaque aqui no Audible, né? Quando a gente aprofunda um pouquinho mais os jogos, a gente traz alguns destaques dos jogos. Vamos falar um pouquinho então do Sunday Night, da vitória dos Cowboys sobre o Giants. Só antes de entrar no jogo em si, para quem não acompanhou, só viu manchetes e tal, o que, que aconteceu com o Elliott, com o Ezequiel Elliott? Ele estava suspenso mas de última hora conseguiu na Justiça Comum, isso parece tão aqui, STJD e tal, conseguiu garantir que vai jogar. Jogou muito. Primeiro, qual foi o motivo da suspensão dele?
Isso, antes dele ser draftado ainda, ele é acusado de ter agredido uma namorada, uma ex-namorada.
Ah, mas quem nunca,
é,
né?
É, então, e a gente sabe, foi numa cidade pequena de Ohio,
é
não
brincadeira, ó, é brincadeira, tá, porque...
É, não, é que essa frase ficou clássica, né, afinal, disseram isso...
Foi o Bruno, né?
Isso,
o Bruno falou, quem nunca deu um tapinha, né, uma coisa
assim. É, o goleiro Bruno. E aí...
Está preso.
Mas foi em Ohio e não teve registro na polícia, mas a NFL fez uma investigação independente e disse ter chegado à conclusão de que, de fato, ele teria agredido a mulher e deveria ser punido. É, não sei, eu acho que nesse caso ele deveria, a NFL devia passar para a polícia e exigir também que a polícia se retratasse, né? Afinal, não foi registrado queixa. É, um dos dois lados está errado. Mas aí foi aí que o Ezequiel Elliott conseguiu questionar na Justiça Comum, falando, a polícia falou que tá tudo bem, que não tinha nada, como é que os caras têm prova para me suspender? E aí é mais ou menos essa questão, para ficar mais no simples, entendeu? E aí entra mais ou menos na mesma briga que o Brady teve. É um pouco diferente essa briga, mas é mais ou menos essa mesma questão.
Esquisito. Bom, mas aí no jogo, o Ezequiel Elliott, com a liminar, jogou muito. O Prescott, de novo, apareceu... Tá tudo bem aí, né, Cacau? Tá tudo certo aí.
Cacau tá tendo espasmos.
Ah, tá ótimo.
Tá lembrando.
Não, você vai falar, o momento é todo seu, Mas, assim, só as constatações. Prescott, de novo...
Só acho que ele jogou muito, é só isso.
Questione, então.
Exato. O Prescott, de novo, tendo um jogo bem seguro, bem tranquilo. Não tem mais a sombra do Tony Romo, que estreou como comentarista.
Muito bom comentarista.
Bom comentarista.
Grata surpresa. Que não surpresa, mas grato novidade ainda.
Ele é tipo o Eduardo Batista. Que grande comentarista que é o Eduardo Batista, rapaz. Tava vendo ontem.
Não, era,
o Eduardo Batista, Romo... ele analisou as linhas defensivas erradas dele. Eu achei genial isso. Aí eu pensei, por que esse maldito não fez isso
mas
quando
ele falou
tava
a
lá?
Fonte depois?
Você viu isso também?
A mesa amigo? Fala. A mesa. Precisa falar, porque
por favor.
Eu me identifiquei com quando eu cozinho, e você, né, vamos falar um pouquinho de futebol ali, porque quando eu faço uma comida, ela fica invariavelmente ruim, e eu comento a minha comida ruim,
certo.
Né,
falo,
faltou sal, sal demais, foi a páprica, eu sei onde eu errei,
isso.
E errei, né, e erro de novo.
Melhor participação.
É mais ou menos isso.
E o Eduardo Batista, gêmeo, cara. Bom, nós fomos pro futebol, mas desculpa, eu precisava colocar isso pra fora, porque ontem ele no bate-bola lá na ESPN, ele foi tão bem. A hora que eu vi ele analisando as linhas que ele montou contra a Ponte Preta, eu falava, mas se eu...
Mas você sabia? Por que você... Ah, mas como é que é analisado depois?
Meu Deus. Bom, mas o Tony Romo, voltamos...
Muito bem, muito
a
bem.
A NFL, é agora isso. Como comentarista.
Isso,
o Prescott, portanto, não tem mais a sombra do Tony Romo. E foi bem... E o Giants não jogou. Agora eu quero saber o seguinte. Primeiro, as suas impressões, Cacau, do jogo.
Não, acho, falando do lado do Cowboys agora, jogaram muito bem. Inclusive, tinha por conta de muita saída dos jogadores principais, principalmente da linha ofensiva deles, tinha-se muitos comentários de que o Cowboys estava desfalcado, que não ia ser tudo aquilo. E, meu, continua a melhor linha ofensiva, provavelmente, da NFL. É coisa de louco mesmo, é muito difícil penetrar ali, tanto que a linha defensiva do Giants é uma das melhores também, a gente tem uma linha muito boa, a gente tem um pass rush muito bom, e foi difícil pegar o Romo, foi bem
Romo
complicadinho.
Não. O Romo tava na cabana, era difícil.
O Romo tava longe, era o Prescott.
Desculpa, o Prescott.
Jerry Prescott. Pegar o Romo ia ser um pouquinho mais complicado.
Força do hábito.
O Odell não jogou.
Não jogou.
Não
e
jogou.
É dúvida pra jogar em cima da 2.
Mas eu vi, no pouco que eu acompanhei, porque estava preparando costelas, e daqui a pouco falamos sobre isso, teve uma recepção a lá Odell Beckham Jr., não teve?
É, Cacau vai criticar.
O cara,
Jason Witten. Jason Witten.
Ele fez uma recepção
é isso, gente,
que até o Beckham aplaudiu.
É. Alô?
Pode falar, estamos te ouvindo. Você
foi
está
uma
ouvindo.
Recepção maravilhosa. Foi, mas assim... Foram circunstâncias diferentes, e se você for analisar a plástica do lance, é totalmente diferente, é bem distante uma da outra. A do Odell foi muito bonita, além de ter sido coisa de louco. Ele foi totalmente consciente em tudo aquilo que ele foi fazer. Ele tava levando falta do Derek Carr, foi num jogo contra os Cowboys. Do que Derek Carr, meu Deus do céu.
Derek Carr, fazendo um bico. Bela. Acontece.
Como que é o nome do cara?
Agora me fugiu também. Quem que era? Mas não
Jesus,
era Derek Carr.
É alguma coisa do tipo. Calma. Mas então, o Odell tava sofrendo interferência de passe e ele conseguiu. Tem toda aquela questão da envergadura. Gente, o Beasley não. Ele errou na hora do primeiro grip que ele tenta dar na bola. Que é. O grip é aquela. Quando a gente segura a bola, sabe? E ele erra ali, a bola vai pra trás dele e ele consegue levar a mão, pegar com a bola e ao mesmo tempo manter os pés dentro do campo. E sair correndo. Ótimo, lindo. Mas são circunstâncias totalmente diferentes.
Não, tem que, agora posso.
Vamos pra discussão. Eli Manning, o rei das interceptações nessa rodada.
Não, vou começar no rei. Não, rei foi, o rei foi o nosso amigo Andy Dalton, com 4 mais um fumble perdido. Mas a questão é o seguinte: eu fui. Depois, a gente assiste o jogo e também sai com a impressão. Pô, a linha dos Giants não te defende, não, né, não dá tempo, o que aconteceu e não sei o que lá.
E de novo, fazendo o papel aqui do ignorante. Quanto melhor a sua linha de proteção
mais
liberdade e tempo você tem para se movimentar dentro do pocket.
Isso, para analisar os recebedores.
E não só isso.
Eu tô aprendendo.
Do jogo corrido também.
Também isso.
Exatamente.
Mas isso
aí,
também é um dos destaques.
Né? A defesa da Cacau é que essa linha, como é que nós chamamos a linha?
A linha ofensiva.
A linha ofensiva. Não trabalhou bem. E o Eli Manning ficou exposto. Essa é a defesa.
Isso.
Em linhas gerais.
E eu tive uma impressão dessa, porque é o seguinte. Primeiro que os Giants têm um sério problema com o jogo corrido. É muito óbvio que o Eli Manning vai tentar o passe. Eles têm o Shane Vereen, que é um cara que já saiu dos Patriots, que já estava em decadência nos Patriots e saiu há muito tempo e ele está lá ainda. Os Giants não têm jogo corrido. E aí fica óbvio, você vai tentar um passe. Quando precisar de uma coisa um pouquinho a mais, é tentar um passe. Passes. O Eli Manning tem ótimos recebedores. Tem o Brandon Marshall, que foi uma temporada incrível ano passado pelos Jets, recebendo o Fitzgerald, o cara conseguiu destacar, parabéns pra ele. Tem o Shepard, que é um grande recebedor. Tem o Ingram, que é um bom tight end, que chegou agora na equipe dos Giants. Bom, os Giants tiveram 56 snaps ofensivos. Isso aí é 10, cerca de 10 a menos do que a liga faz a média, né, dos times jogando. O Eli foi 29 de 38, tentou 38 passes e converteu 29. Então, de 56 jogadas ofensivas, ele tentou 38 passes. Isso é muito mais do que a metade. O melhor jogo é o mais balanceado. Ele teve 220 jardas. A interceptação é final de jogo, já não tem muito o que questionar.
E não foi culpa dele também, a interceptação.
Então. Ele completou 78% dos passes dele. Ótimo. Mas... aliás, 78% dos passes que ele completou, dos passes que ele completou, só 4 foram para 10 jardas ou mais. E perto de 50% das jardas que ele teve nos passes dele, perto de cerca de 110 jardas que ele teve na partida, foram conquistadas após a recepção. Ou seja, não foi lançamento, foi mérito do recebedor, foi mérito de quem ficou com a bola e conseguiu pegar mais jardas. A questão é a seguinte, a linha foi ruim, essa é a impressão que nós todos temos. O Pro Football Focus, que faz um trabalho impressionante, é um site americano que analisa todas as jogadas e todos os dropbacks e tudo mais o que acontece, toda a situação, chegou à conclusão de que o Eli Manning foi o terceiro quarterback que menos sofreu pressão na semana 1 da temporada na NFL. Apenas 19,5% das jogadas ofensivas do time teve pressão no quarterback. O Eli fez escolhas erradas, talvez cai no mesmo ponto do Tom Brady. São peças novas, o seu principal recebedor não está, você tem que sair um pouquinho e você, começo de temporada, erra. Mas a linha ofensiva, o center dos Giants, ficou com a maior nota do Pro Football Focus entre jogadores de linha de toda a liga. Então, é fácil a gente anunciar. Eu vou reclamar aqui da linha ofensiva do Houston Texans. Eu vou reclamar muito dessa linha ofensiva dos Texans, que deixou 6 sacks no Tom Savage no primeiro quarto, no primeiro tempo do jogo. Só que a linha dos Giants não foi o problema. O problema dos Giants é outro. Enquanto eu olhar só a linha, os Giants vai estar complicado.
Posso?
Vai.
A linha do Giants é um problema já faz muito tempo. E qualquer um que assiste ao jogo consegue perceber isso.
Tô dando número.
Não, tudo bem. Eu quero até ver esse estudo depois. Porque, assim, não sou só eu. É toda a imprensa norte-americana destacou muito o quão ruim é a linha dos Giants. E é. A gente vê o Eli pode não ter sido a pior ali da NFL, dos jogos. Mas a gente assistindo ao jogo percebe o pocket quebrar toda hora. E não demora. Ou seja, não sei, quero ver depois o tipo de pressão que eles medem, como que isso é feito. Pode ser assim, eu não acho também que o Eli tem decisões corretíssimas o tempo todo. Eu acho o Eli, inclusive, que boa parte dos erros dele é por covardia. Eu acho ele um quarterback muito covarde, que se assusta muito fácil.
Não, mas peraí. Se você medir as reações, por exemplo, faciais do Eli, você não sabe se ele tá assustado, não. Se ele tá feliz, se ele tá empolgado, se ele tá assustado.
Eu falo isso e é uma coisa que ele reconheceu que ele tava errado na temporada passada. Ele disse em uma entrevista, quando acabou a temporada, que ele precisava aprender a levar mais tackle, aprender a segurar a bola quando ele vê os caras chegando. Então, e realmente, esse jogo eu achei, era muito, muito screen pass, ali, muito passezinho curto pro lado, pouquíssima jogada de profundidade, que são jogadas que o Eli sabe fazer sim, ele já mostrou nas últimas temporadas, mas foi o primeiro jogo, realmente ele tem recebedores novos, não tava com o principal recebedor ali. Nesse caso, não acho que isso teria mudado tanto o resultado do jogo. Eu acho que podia, naquele caso ali do jogo, ter uns, sério, 3 ou 10 Odells para receber, que não iam ter mudado tanto o resultado do jogo. Uma ou outra jogada que ele pegaria, e isso é realmente o que o Bella falou. Ele ia receber uma bola curta aqui e transformar umas 30 jardas.
Teve umas
3
jogadas que teve drop, tiveram drops de recebedores, que se fosse o Odell ali, tinha recebido e tinha corrido até pra endzone. É o diferencial, lógico, é o que eu falei. Mas eu saí com a mesma impressão que você da linha, horrível. Tô dizendo porque hoje mesmo sentei pra estudar um pouquinho mais, pra chegar com uma estatística, e aí eu comecei a ver isso daí. O Pro Football Focus é um site especializado. E aí
Pro Football Focus?
Focus.
Eu achei que era Fox.
Focus.
Fox?
E aí eu me surpreendi. Aí eu fui analisar as estatísticas que tinham colocado, e de fato, pelos números...
Você vê que a Cacau tá falando de uma moto, né?
Ou ela tá suando o nariz.
Ou é o hotel.
Não, passou uma moto aqui, agora tá passando outra.
Mas aí na reclamação, a gente vai estourar demais a questão.
Não,
do
exato,
tempo,
exato.
Mas eu só vou dizer a questão seguinte: o Houston, Texas, eu tenho que fazer uma defesa aqui, é o Tom Savage. O Tom Savage teve 31 snaps ofensivos, bem menos do que o Eli Manning. Ele tentou 13 passes, completou 7. 4 foram drops ridículos dos recebedores de Houston. 1 foi bem bloqueado. O outro, ele errou, de fato, muito feio. 6 sacks. Ele tinha, apenas em 2 jogadas, ele teve mais do que 2 segundos para antes de ser sacado. Ou seja, ele tinha 2 segundos para se livrar da bola. Aí os caras vão lá e me tiram o Tom Savage no primeiro tempo do jogo, e o Deshaun Watson vai ser o quarterback. Deshaun Watson, que foi sacado outras 4 vezes. Deshaun Watson, que lançou, sim, uma campanha... O placar já estava decidido também, já estava 19-0 para os Jaguars. Lançou uma campanha, teve uma campanha para touchdown e depois lançou uma interceptação. Não acho que o problema do Houston seja o quarterback. Eu acho que o problema de Houston, aí sim, com toda certeza, é uma linha. Front 7, né?
Calma, daqui front a seven, pouco vamos traduzir o front 7.
Front 7 dos Jaguars, muito bom, com um destaque para Calais Campbell, que chegou no time agora e conseguiu 4 sacks, só ele.
Bom, é, a gente ia falar um pouquinho também da vitória do, do Green Bay Packers sobre o Seahawks. A gente até passou na, na lapada lá de resultados, mas a gente ainda tem, traduzindo o jogo, vamos falar de front seven, vamos falar também da próxima rodada, né? Vamos passar a semana 2. Então vou dar uma acelerada aqui, porque agora a gente vai falar de fantasy. Você joga fantasy?
Eu jogo.
Você joga também, né, Cacau?
Jogo sim.
Quem joga também é o Gustavo Faldon e o nosso Ricardo Pissinger. Eu não consigo falar normalmente. Mas enfim, chegou a hora de você conferir dicas para montar o seu time no Fantasy Football.
Fantasy Football.
Fantasy Football. Então fica a cargo dos nossos não presentes. Eles estarão gravados. Vamos prestar bastante atenção, porque a vantagem de estar ao vivo é o quê? Cornetar o áudio gravado. E eles, no máximo, vão mandar mensagem aqui pelo WhatsApp, mas não vão ter o que fazer. Então, por favor, Faldon, Dolinho.
Conrado, Belatini, Cacau e ouvinte da Central 3, eu estou aqui com o Ricardo Pissinger e a gente vai dar a primeira dica de fantasy dessa semana. A gente sabe que muita gente que é fã de NFL, acessa o site ali da NFL ou outros sites para jogar o fantasy, que é um verdadeiro vício. E Ricardo, essa semana aí tem um jogador ali de Chicago que, se tiver dando sopa, é para pegar, é isso mesmo?
É isso mesmo, Faldon. Olá, Conrado, Belatini, Cacau e ouvinte, é o Tariq Cohen, rookie. Primeiro ano dele na NFL, aproveitou um fumble do Jordan Howard. O Jordan Howard, inclusive, era um dos 5 running backs mais cotados, né? Pra gente pegar no draft. Acho que logo na segunda ou na terceira campanha dos Bears ele sofreu um fumble. O Tariq Cohen assumiu e foi o quarto maior pontuador entre os running backs no Fantasy essa semana. Fez 17 pontos. Foram mais de 100 jardas e um touchdown anotado pra ele. Ele foi muito pouco escolhido, né? Acho que pouca gente imaginava que ele teria uma explosão assim tão rápida. Então, se ele ainda tiver disponível na sua liga, pegue-o. Pegue o Tariq Cohen, que o número de toques dele por jogo só tende a aumentar.
E a gente sabe que o running back também é uma posição que geralmente os caras se machucam muito. Então, o Jordan Howard está sempre ali, né? Sujeito a lesões. Então, se ele sofre uma lesãozinha ali, torce o tornozelo, não joga na semana, o Tariq Cohen ia virar um workhorse. E a gente, acompanhando a mídia de Chicago, dizem que a batalha ali de running back não está tão fechada, assim, está bem aberta.
É isso.
E agora, eu tenho também uma dica, não de jogador, mas de defesa, né? Porque a gente sabe que também tem muitas ligas que a galera joga não só com jogadores de ataque, tem gente que escolhe jogador individual de defesa, mas na maioria dos casos eles escolhem sistemas defensivos e times especiais. Então a dica dessa semana é: pega o Baltimore Ravens. Ah, mas por que o Baltimore Ravens? Acho que é meio óbvio, né? Enfrenta o Cleveland Browns.
Assim, além de ser o Baltimore Ravens, que é um time conhecido pela cultura defensiva, etc., sempre teve uma defesa muito forte, vai jogar contra um Cleveland Browns que vem até um pouco empolgadinho por conta da atuação contra os Steelers. Foram bem contra os Steelers, acabaram perdendo. Mas é um time que tem uma linha ofensiva fraca. O DeShone Kizer foi sacado 7 vezes e sec conta muito ponto no fantasy. E aí vem turnover, o DeShone Kizer é rookie, ele vai forçar umas bolas que não precisa. Então assim, a defesa dos Ravens nessa... Acho que todo time que joga contra os Browns é uma boa escolha para ser a sua defesa no fantasy. E principalmente os Ravens. Acho que você foi perfeito no que você falou. Os Ravens essa semana são uma das 5 melhores defesas da liga contra os Browns.
É isso aí. Conca, Belata, Cacau e ouvinte, se você não escalou seu time no fantasy, vai lá, hein?
Corra!
E ouça o playbook.
Translating the game.
Traduzindo o jogo.
Translating the game.
Traduzindo o jogo.
Ai, 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 eu só queria... Bom, vocês têm comentários sobre as dicas de fantasy? Foram boas?
Peguei a defesa de Baltimore já, em 3 das minhas 4
ligas. Mas quando
você
joga o fantasy, você pode pegar defesa do time inteiro?
Eu jogo em 4 ligas. Em 3 delas, eu escolho o sistema defensivo.
Certo.
Eu tinha o Houston essa semana, fui muito mal. É, em uma liga eu escolho três jogadores. Geralmente um cara do front seven, um cara da secundária, mais um jogador. Então você tem essas variações. Em duas dessas três ligas que eu jogo com sistema defensivo, eu peguei Baltimore Ravens.
Você, Cacau, algum comentário? Fantasy?
Gente, eu preciso confessar uma coisa. No Fantasy é a mesma coisa que o Cartola. Eu não consigo não ser clubista. E aí eu brinco, mas... eu tô com o Tom Brady de quarterback, ó. Isso já é
um avanço.
Um avanço pra mim.
Já é um avanço.
É, então você é culpada.
Qualquer dia, como a gente tá começando aqui uma temporada e a gente já falou muita coisa aqui, ainda tem coisa por vir e tal, eu vou contar qual é o comportamento do Ricardo Pissinger na relação time que ele torce versus time que ele escala nesses fantasy. Tá? Porque tem uma coisa meio maluca, ele já foi expulso de alguns grupos que eu participo junto, porque ele tem um gosto um tanto quanto peculiar.
Que é isso?
A outra coisa que eu queria dizer pra vocês é, por favor, meu caro Yamin, fugindo do roteiro, toque de novo a vinheta do Traduzindo o Jogo, por favor. Tem um pedido e um desabafo.
Traduzindo o Jogo. Translating. Traduzindo. Translating the game. Traduzindo o jogo.
Você viu que a minha moça do Google é mais lesada, né? O que eu queria dizer é o seguinte, tá todo mundo fazendo isso agora aí, meu, usando a moça do Google pra vinheta. Você que acompanha o playbook há mais tempo, sabe que a gente já tinha essa vinheta aí, certo? Tô mentindo?
Não, bem tempo, bastante tempo.
O Otaviano Costa na Rádio Globo usa toda hora, meu. É a moça do Google que faz o que chama intervalo, essas coisas, mas eu acho divertido. Só queria contar.
Eu queria dizer que o Rafael Bellatini está me assediando no WhatsApp por causa do Tom Brady.
Opa!
Ó, neste momento.
Alerta de assédio.
Que isso?
Alerta de assédio. Como assim? Que tipo de assédio?
Não, tá querendo meu jogador. Não,
propostas.
Que susto.
É fantasy.
Esse mundo tá tão maluco. Gente, traduzindo o jogo ao quadro em que a gente pega uma expressão que foi muito comentada, uma expressão curiosa na rodada e traduz. A gente traduz o jogo. Bom, falamos muito de front seven. Eu convoquei de novo os nossos virtuais para explicarem o que é o front seven.
Trabalha aí, vai.
Vamos lá. Digam, meus caros Faldon e Dolas, o que é o front seven?
Um jogo aqui no playbook, eu aqui ao lado do Ricardo Pissinger, então vamos lá. Para você que você às vezes já está lendo ou está ouvindo na transmissão ali, o Paulo, o Everaldo falando, front seven, fica perguntando, o que é isso? Então, Ricardo, explica aí para o nosso ouvinte da Central 3 o que é o front seven.
Com muito prazer, Faldão. O front seven nada mais é do que as duas primeiras linhas da sua defesa. Você pode jogar na formação 4-3 ou 3-4. A formação 4-3 você joga com 4 tackles e ends, né? São aqueles caras que têm mais porte físico. É a primeira linha da defesa. E 3 linebackers. E 3-4 é exatamente o oposto. Eu até quero usar um exemplo bom aqui que foi muito utilizado na transmissão de Patriots e Chiefs, muitas críticas ao front seven dos Patriots. O front seven dos Patriots não conta mais com Rob Ninkovich, Vince Wilfork, Chandler Jones, etc. Perderam muita gente. Talvez até por isso o Kareem Hunt tenha tido um jogo tão espetacular. Então o front seven é isso, são aqueles caras maiores que ficam à frente da defesa, tirando os defensive backs que ficam lá atrás. New England, assim, a gente está falando de New England, até tem uns defensive backs decentes, mas o front seven está bem desfalcado, está bem fraco, e é isso, cara.
E uma informação importante, né, para quem não sabe também, está aprendendo o que é o front seven, eles geralmente são os jogadores mais responsáveis por duas coisas. Parar o jogo corrido, aplicar os tackles do jogo corrido e aplicar a pressão do quarterback também para tentar sec.
É isso.
Então é isso, Conca e ouvintes da Central 3, todos vocês agora não tem desculpa mais para não saber o que significa front seven.
Todo mundo sabe o que é front seven.
Eu ainda estou um pouquinho em dúvida. Os senhores que estão ao vivo aqui comigo, Bellatini e Cacau, podem me explicar? Eu não entendi muito bem essa massa.
Na defesa, você tem os quatro jogadores, você tem a secundária, que são aqueles caras que vão bloquear o passe. O front seven são os jogadores que ficam na frente, são sete jogadores, por isso o front seven. É aqueles que entram em confronto direto com a linha, que vão atrás do quarterback e vão parar o jogo corrido. Às vezes esse cara vai um pouquinho, dá uns passos para trás para tentar observar ali o que o quarterback vai fazer, tentar uma interceptação, mas as funções primárias deles são parar o jogo corrido e pressionar o quarterback.
É, eles têm, basicamente, o front seven tem dois tipos de formação, né? É, pra exemplificar, do Giants é um 4-3, que são quatro homens de linha na frente e três linebackers atrás. E o do Patriots ainda é, né, Bela? Tá, um 3-4.
Tá, ainda como não tem jogador pra pressionar, então eles estão tentando ver o que dá certo, né? O Belichick gosta mais, mas varia um pouquinho.
Tá bom, entendi. Entendi vocês. Quer dizer, as linhas. Eu tô lembrando de novo do Eduardo Batista no programa falando de linha, mas vamos lá.
Os Patriots estão improvisando.
São aqueles montinhos que ficam ali no meio quando vai dar o snap. Então, é o front seven da defesa e a linha ofensiva do ataque, pra ficar mais claro pra quem estiver olhando o jogo.
O que você escreveu aqui no nosso grupo que você acha lindo? Como é que é?
Não.
É a coisa mais linda do Giants, ela falou.
O front seven, gente, aqueles homões lá.
Homões da porra?
Homões da porra. O JPP, o Oliver Vernon, meu Deus do céu. Dá até um calor aqui.
É, e eu tô ficando com fome, não tem nada a ver com esse teu sentimento.
Football League, para quem tem fome dos sabores da América. Football League.
Bom, é o momento que eu falo do Football League, e geralmente aqui no Playbook a gente traz uma receita ou traz algo que esteja ligado a algum time, mas já que nós estamos voltando ao ar, voltando à nossa rotina, eu vou aproveitar para fazer o jabá próprio. Podemos? Estamos durante toda a semana, durante todo o mês de setembro, e quando eu falo estamos, não é porque eu me refiro sempre na terceira pessoa, como o Viola falava, né? Não, porque nós estamos treinando bem, nós estamos jogando bem. Nós é porque eu tenho o meu primo, o Yuri Giulietti, que é meu sócio no Football League. A gente está com uma parceria com o Capitão Barley. Então, para você que está ouvindo nesse mês de setembro o podcast aqui em São Paulo, Capitão Barley é um lugar super bacana de pô, cerveja de tudo quanto é tipo e tal. E o espaço é bem legal. Todo domingo e segunda, o Football League leva um cardápio diferente. A gente começou no dia 7 de setembro, que foi a quinta-feira de pontapé inicial da NFL. Foi bem legal. E aí fizemos um cardápio também no domingo e na segunda, que consistia em costela texana, né? Então foi uma homenagem aos Cowboys que a Cacau tanto gostou. Acompanhado de pulled pork, ou carne desfiada de porco, numa boa tradução, com uma broa de milho. Tava boa a broa.
Adorei a sua broa, Conrado.
Tava bem broa, viu?
Ai, 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 ai. Bom, então anunciando, para você que tá ouvindo ao vivo nessa quarta-feira, ou ainda nessa semana, domingo agora, que vem a ser 17 domingo e 18 na segunda, ou seja, você pode ir lá assistir a rodada de domingo, ao Sunday Night ou ao Monday Night, a rodada de domingo da tarde também, lá vários monitores tal, ligado em várias ESPNs, a gente vai levar dois pratos que nós falamos já aqui no Playbook, que são pratos servidos no último Super Bowl. O primeiro deles é o Fried Chicken Nachos, que é o frango, bom, que ele é basicamente empanado. Ele tem um processo de empanamento tradicional, porém, ao invés de usar panko ou farinha de rosca, a gente usa Doritos. Isso mesmo, aquele salgadinho Doritos triturado, então ele fica com uma casquinha assim, com um sabor diferente e bem crocante. Vai acompanhar uma maionese de páprica, eu tô com muita fome, cara.
Nossa, eu tô morrendo de fome.
E também
eu tô
queijo,
ficando com água na boca.
O queijo cheddar, essa é a novidade, já que é nachos, né? Bom. Você dá aquela dipada, ou como eu dizia lá quando eu morava em Praia Grande, chuchada.
Ah, aquela chuchada.
Chuchada gostosa, maravilhosa, né? Aquele, né? E tem câmera agora, hein? Cuidado, hein? Vamos servir também o Texas Rib Grilled Cheese, que é carne...
Que lindo!
Isso, foi servido no último Super Bowl. É uma carne de costela bovina, desfiada, num lanche com pimento cheese. Pimento cheese é uma base muito usada nos Estados Unidos, é quase que um patê de queijo com pimentão, um pouquinho de pimenta também. Então, esse sanduíche tem um pão de forma, ele vai numa grelha, ele sai... Então, ele é um queijo quente com essa carne.
Esse daí da outra vez.
Você comeu. É isso aí. Estamos repetindo um cardápio. Vão ser as duas opções, além da boa e velha batata frita. Repito, vão ser mais três finais de semana, mais três datas, mais três domingos e segundas que estaremos no Barley. A previsão é que façamos daqui duas semanas um mac and cheese.
Bom.
Né? Que é uma coisa também muito característica e que é servida no estádio do Green Bay Packers. E teremos, provavelmente na última semana, em homenagem a Cacau, o nosso famoso Philly Cheesesteak.
Bom.
Certo?
Bom.
Também não entendi essa homenagem.
Ah, porque eu sei que você adora os Eagles, então nós vamos fazer essa homenagem. Então, você que
ouve
e ficou curioso para saber mais do projeto do Futebol League, que une gastronomia e esporte, né, a cultura gastronômica nos esportes, e nesse caso específico ao futebol americano, tem a página lá no Facebook, procura por Futebol League, segue a gente para saber mais novidades. Feito o momento, Jabá. Diga, Cacau, por favor. Vai.
Eu queria dizer que é, já fui em três edições e é muito gostoso. O Conrado, sério, ele cozinha muito bem. Muito bem.
Ah, ela já me pediu em casamento. Ela me pediu em casamento.
Eu já.
Meu Deus do céu, ela...
até confundiu as coisas.
Vamos para a reta. No Natal a gente vai voltar com o peru.
Eita,
tá chegando. Tá
o Yamin lembra até hoje dessa piada. Vamos então para a reta final aqui do Playbook na Central 3.
Two minute warning. O jogo está perto do fim.
Está perto do fim, mas dá tempo da gente anunciar o que vem aí na semana 2. Vamos lá, meus caros Rafael Bellatini e Cacau. Vou passar rapidinho o jogo da quinta, o Thursday Night, portanto amanhã. Estamos gravando nesta quarta-feira. Nós temos o Houston, Texas, jogando contra o Cincinnati Bengals. O jogo é em Cincinnati.
É isso.
Correto?
Exato. Uma provável briga de quem quer perder mais, né? Mas eu acho que Houston encontra o caminho da vitória nesse jogo.
Eu aposto em Cincinnati.
Vocês querem dar palpite?
Já apostamos aí. Eu
sabe que eu estou procurando aqui no meu Twitter os jogos de transmissão da ESPN. Bom,
pode mandar que eu sei. Esse da
Thursday Night.
Já preparei já. Vou mandar.
Vamos lá. Domingo, a rodada da 1 da tarde.
Das duas aqui.
1 da tarde nos Estados Unidos tem o Chicago Bears contra o Tampa Bay Buccaneers.
Da Buccaneers.
Temos o Minnesota Vikings visitando o Pittsburgh Steelers.
Isso é jogo da ESPN Vikings. Extra e da Steelers.
Opa, deu 1-1 aqui. Os Patriots vão jogar em New Orleans contra o Saints.
Jogo na tela da Patriots. ESPN.
Temos também o Philadelphia Eagles visitando o Kansas City Chiefs.
Chiefs.
Tennessee Titans vai jogar contra o Jacksonville Jaguars.
Titans.
Com certeza.
Arizona Cardinals vai a Indianapolis jogar contra o Colts.
Quem perde é o futebol americano. Os Cardinals ganham.
Buffalo Bills vai jogar contra o Carolina Panthers.
Panthers.
E temos também o Baltimore Ravens recebendo, isso ainda nos jogos da 1 da tarde,
Baltimore Ravens pegando o Cleveland Browns.
Isso.
Da Ravens.
Foi difícil isso aqui, mas...
Vou chutar os Browns.
Que isso, chutar os Browns? Todo mundo chuta os Browns ultimamente.
Bom, os jogos do fim da tarde. Jogos que começam às 4h05 nos Estados Unidos, 5h05 aqui. Os Jets visitando o Oakland Raiders.
Raiders.
O Dolphins estreando na temporada, jogando contra o LA Chargers.
Estreia com vitória.
Dolphins.
Olha. Não, mas tem que perder. Depois eu explico por quê. O 49ers vai a Seattle jogar contra o Seahawks.
Jogo da ESPN+ da Seahawks.
Seahawks.
O Washington Redskins vai jogar contra o Los Angeles Rams.
Da Redskins.
Rams.
Eu não entendi se você falou Redskins ou Rams. Eu falei Rams.
Hey, Rams.
Rams.
Los Angeles Rams.
E olha que confronto do Texas, hein? Dallas Cowboys e Denver Broncos.
Do Texas não, o Broncos é do Colorado, pô.
Ei. Nossa!
É Denver, Colorado.
Eu tô confundindo com Houston, Texas.
É, da Dallas, é, eu aposto em Dallas e esse jogo é da ESPN.
Falei que eu pago o
mico
aqui.
Aposto nos Broncos.
Bom, e o Sunday Night é o Green Bay Packers jogando contra o Arizona Cardinals.
O jogo na abertura do Mercedes-Benz Stadium, no casa dos...
É verdade.
Reedição da, NFC, da final da NFC. Eu aposto nos Falcons de novo.
E no Monday Night teremos o Detroit Lions jogando lá contra o New York Giants. Lá em New Jersey.
É, lá em...
Aqui é a recuperação ou não?
Eu acho que ganha, não sei se por mérito do ataque, mas eu acho que o New York ganha.
Vou ficar com o Detroit.
Bom, anotem os palpites e nos cobrem. Aliás, meus caros, a gente está fechando o playbook, fizemos essa edição ao vivo aqui na quarta-feira. Agradeço a você pela companhia, você que ficou aqui no ao vivo, ficou na nossa live, você que baixou, está ouvindo agora do jeito que você quiser, no seu agregador de podcasts. Semana que vem tem mais Playbook. Assine o nosso feed que você vai receber todas as nossas atualizações.
Um beijo pro Enzo, que ficou bravo porque eu tava vindo para cá e não ia ficar brincando com ele.
Tá vendo? É, agora meio de semana o Rafa é nosso, viu, Enzo? Cacauzinha, beijão, hein?
Beijo, gente. O próximo, eu juro que eu vou estar presente. Vou chegar com meia hora de antecedência.
Talvez o próximo
vou achar cachorro na rua.
Não estejamos e quem estará aqui será a dupla Dolinho e Faldon.
Tá, na outra.
Que participou aqui virtualmente. Agradeço ao Leandro e a mim, mais uma vez, a Central 3 por ter aberto espaço aqui para o Playbook, o podcast para todos os tipos de fãs da Bola Oval. Voltamos na semana que vem. Obrigado, gente. Até mais. I'ma show 'em how to act. I'ma show you.